Educando o Seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Quinta-feira, você já sabe, é dia de falar de economia aqui no Em Boa Companhia com o nosso parceiro lá do blog educandoseubolso.blog.br, o economista Frederico Torres. Diga lá, Fred, bom dia para você.
Bom dia, Pedro. Bom dia, nosso ouvinte. Prazer estar aqui novamente. Um abraço para a turma da live aí também.
Isso aí, facebook.com/emboacompanhia para você acompanhar agora as imagens dessa entrevista. A gente é chique no último, né? A gente é rádio com imagem. Então, eu falo que assim, antes... A gente podia vir assim, né, de chinelo, bermuda, isso agora é, não, agora tem que vir com a beca invocada, né, para mostrar também, né, na TV. Tô brincando, viu, gente, nós nunca viemos trabalhar de bermuda nem de chinelo, não. Uma vez eu vi o, não sei se foi o Cid Moreira falando que no Jornal Nacional teve uma vez que ele apresentou de bermuda, porque na bancada ninguém via, né, ali
pois
de
é,
baixo.
Eu
né?
já vi rumores também sobre isso já, não sei se é verdade.
Ai, ai, ô Fred, olha, hoje nós vamos responder aqui algumas dúvidas, e a primeira é da ouvinte Jolo de Mila, lá de Betim, ela perguntou sobre aplicações financeiras, no sentido de o que a gente deve levar em conta na hora de escolher, né, uma aplicação financeira, uma corretora, um banco. Tem assim um beabá para a gente não cair numa cilada?
Tem sempre como compartilhar algum conhecimento aí com o nosso público. Agradecer a Jô Ludmilla pela dúvida. Nós achamos uma ótima ideia, né, Pedro? Tanto assim que a gente trouxe aqui como tema da nossa conversa de quinta-feira aí para o dia de hoje. E a gente vai tentar aí dar alguns passos para que ela considere antes de fazer a aplicação dela. É óbvio que investimento é um tema extremamente amplo, né? A gente não consegue aqui em 20 minutos esgotar o assunto, mas se o nosso ouvinte achar ainda pertinente trazer mais alguma especificidade, algum outro tipo de dúvida mais específica, a gente só sinalizar que a gente traz novamente. Por enquanto, vamos fazer um beabá, tá? Em primeiro lugar, Pedro, a Jô Ludmilla e os nossos ouvintes precisam escolher uma instituição, né, com a qual vão se relacionar. Seja ela banco, cooperativa, corretora de valores, financeira, robô de investimento, e é uma gama enorme de instituições que podem viabilizar o seu investimento. Tá? Na verdade, existem quase que centenas de instituições, se a gente for colocar todas essas... todas essas que eu citei aí no bolo, né? E milhares de tipos de investimentos diferentes. Se a gente considerar, né, a quantidade que existe de títulos, de ações, de fundos de investimento, de variadas classes, né, de variados fornecedores. Então, o primeiro passo que eu indico para quem está querendo começar a investir é escolher uma instituição financeira, né, que ela goste de usar. E aí, que cuidados a gente precisa ter na hora de escolher essa instituição?
Então, porque são milhares, né, de
exatamente,
instituições.
Exatamente. Então você tem centenas, diria, no
centenas.
Mínimo. Mas você precisa escolher uma instituição que tenha um grau de segurança. Esse é o primeiro ponto que a gente vai fazer aqui, né? O pessoal que escuta o Educando Seu Bolso já há muito tempo sabe que a gente é mineiro, a gente é desconfiado,
a gente é
conservador, né? Nós não somos aquele jogador de futebol que chega, né, aquela contratação milionária que chega beijando o escudo do time e prometendo título, não sei o que. Não. A gente gosta de fazer as coisas devagar e sempre, com consistência, disciplina, né?
Devagar, devagarinho, como diria Martinho da Vila.
É isso aí, E então, encontrar a instituição financeira segura, né, com credibilidade e reputação, para nós é um passo essencial na concretização do investimento. E aí, né, você precisa de, além de entender se aquela banco financeira, cooperativa, corretora ou robô de investimento apresenta um site, um aplicativo ou mesmo uma agência, se você gostar de ainda lidar com, né, com um ser humano ali fisicamente na agência, né, que te atenda. Ah, não, eu gosto de resolver as coisas assim, e essa instituição aqui, ela é funcional para mim, ela é ágil, né, e ela me atende, o meu modo de usar. Segundo ponto é se ela é barata, né? É óbvio que com esse tanto de instituições, você não vai escolher uma instituição que é cara, que te cobra para fazer uma TED, que te cobra tarifa de manutenção, sabe, de conta ou de cartão, te exige que compre um produto que você não precisa. Então, você não precisa pagar mais se você pode pagar menos, se o mercado realmente é um mercado de concorrência. E em terceiro lugar, se ela é segura. Né? Seguro o que, que é? Se é uma instituição que é autorizada a funcionar pelo Banco Central ou pela CVM, né? E que é fiscalizada ali, obviamente que tem um grau de segurança maior, né? Do que outras que porventura não são. Aliás, até é difícil a gente falar de instituição que não é autorizada a funcionar por uma autarquia dessas, como eu acabei de citar, né? E a gente tem uma certa, vamos dizer assim, um certo temor em lidar com instituições como essa. Mas, muito embora esses esquemas aí de pirâmides que a gente vê aparecendo no jornal, muitas vezes envolvem instituições como essas, que não foram autorizadas a funcionar como gestores de investimento, a lidar com recursos de terceiros, né? E passaram a captar recursos com promessas de retornos mirabolantes, né? E aí o pessoal acaba caindo nesse conto do vigário aí.
É. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Eu só queria citar porque tem na TV, na internet, a gente vê muita propaganda de instituições financeiras e bancos. Uhum. Tem um até, que você deve ter visto também, que contratou para o comercial Alessandra Negrini, Wesley Safadão, Michel Teló. É uma propaganda até muito engraçada, muito bem-humorada, para falar, né, da instituição financeira. E eu falei assim, nossa, eles estão investindo pesado, porque só o cachê desses artistas para fazer a propaganda não deve ter sido barato. E uma outra também que eu já ouvi no rádio, que são dois amigos conversando, e aí ele fala assim, o seu banco tem tudo que o meu banco tem? No caso, era um banco, né, um virtual. Uhum. E aí a pessoa falava assim, mas não tem mesmo, não tem fila, por exemplo. Uhum. Eu achei interessante, porque eu mesmo quase não vou mais ao banco, assim, o banco físico, eu não faço nada no banco mais, só para sacar dinheiro e olhe lá, faço tudo com cartão, as aplicações que eu tenho também foram através de aplicativo, mas eu sei que tem muito ouvinte agora que escuta a gente, que tem medo de usar a internet. A minha mãe mesmo, assim, ela fica com medo de fazer alguma coisa errada e, sei lá, apertar um botão e o dinheiro dela ir pro ralo imediatamente, né? Então, tem que tomar cuidado.
Então, pois é, aí é que tá o ponto da segurança, né? Então, uma corretora de valores, ela é autorizada a funcionar pelo Banco Central, ela é supervisionada também pela CVM, porque ela lida com valores imobiliários. Um banco financeiro ou cooperativa também são autorizados e regulados, supervisionados pelo Banco Central, né? Mesmo um robô de investimento, que a gente vai citar aqui se der tempo no final hoje, ele não coloca a mão no seu dinheiro, ele opera através de uma corretora, né? Ou seja, o dinheiro vai estar seguro naquelas instituições antigas, vamos dizer assim, né? Tradicionais do sistema financeiro, como a sua mãe, por exemplo, conheceu há 20, 30 anos atrás. Então, até certo ponto, essa segurança está preservada. Essas instituições que você falou, novas, por exemplo, uma que tem o Luciano Huck como fazendo propaganda, é uma corretora de valores, muito agressiva, inclusive na internet e na televisão, mas é uma corretora de valores. Então, ela, né, tem esse mesmo arcabouço, essa mesma rede de proteção que eu estou falando aqui. A outra, do Wesley Safadão, da Alessandra Negrini, etc., é uma instituição de pagamento também de grande porte, já no mercado há muito tempo, e que também já caiu no radar, né, do Banco Central. Ou seja, ela já tem um volume que faz com que os recursos de todo mundo que estão lá tenham que ser depositados, né, numa conta no Tesouro, quer dizer, em recurso do Tesouro do Selic, que dá também um nível de segurança além, né, de uma instituição de internet dessas qualquer que não tem monitoramento algum. Além disso, Pedro, o que eu ia falar é que bancos, financeiras, cooperativas, na maioria dos instrumentos de investimento que eles oferecem, tem ainda um elemento a mais de segurança, que é a proteção dos fundos garantidores, que eu acho que era o que você ia me...
Porque, digamos assim, se a instituição falir, eu perco meu dinheiro?
Pois é. Então, nessas instituições protegidas pelos fundos garantidores, né, que são bancos, financeiras, cooperativas e também investimentos feitos através de corretoras, né? No caso da corretora, tem uma pequena nuance, que o dinheiro parado na conta de corretora não tem garantia, mas o investimento em CDB, LCI, LCA, etc., feito através da corretora, está protegido também. Se a instituição falir, quebrar, houver uma intervenção, liquidação, o fundo garantidor, que é uma espécie de seguro, na verdade existem dois, um para bancos financeiros e um outro para cooperativa, eles vêm ali um mês depois ressarcir o seu investimento, né, até 250 mil reais por combinação de CPF e CNPJ. Então, se você tem 1 milhão e dividir esse 1 milhão em 5 instituições, 200 mil para cada um, né, as 5 quebrarem ao mesmo tempo, que é praticamente impossível, né, você vai ter o fundo garantidor ressarcindo o seu investimento um por um, né, nessa combinação. Aí ele não tem mais 250 mil na instituição, não? Então tá bom, pode pagar para ele. Se tiver mais 250 mil, vai pagar os 250 e o resto você vai entrar lá na massa falida e vai ter que esperar a resolução judicial do problema. Então, é seguro para sua mãe, por exemplo, que está preocupada em sair da Caixa Econômica Federal, nada contra a Caixa ou qualquer outro banco que está, vamos dizer assim, não está te cuidando de você tão bem quanto poderia, né? Há um grau de segurança muito parecido com o que existe hoje nos grandes bancos.
Ô Fred, e tanto banco, quanto cooperativa, quanto corretora, eles fazem assim os mesmos tipos de investimento? Você falou aí, CDB, LCA, Tesouro Direto, assim, ou algum tem ali, olha, que esse investimento é só comigo, ou todos eles abrem esse leque de possibilidades?
Não, isso está ficando cada vez mais parecido, tá, Pedro? Está ficando cada vez mais parecido. Antes de entrar nessa pergunta sua, quero só precisar novamente os tipos de investimento que estão garantidos, porque não é todo investimento que está garantido pelo Fundo Garantidor de Créditos, de bancos financeiros e cooperativas. Então são depósitos à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo, CDB, RDB e RDC, LCIs e LCAs, letras de câmbio, letras imobiliárias, hipotecárias, principalmente, tá?
Ações,
então
não,
a ação,
né,
não está protegida, fundo de investimento não está protegido. Um CRI, certificado de recebível imobiliário, não está protegido. Um COI, certificado de operações estruturadas, não está protegido. Então, tem a lista dos protegidos e a lista dos segurados, né, vamos dizer assim, e dos não segurados. Então, toma cuidado. Na hora que você entrar, por exemplo, a pergunta do Pedro é ótima, né? Entrou numa plataforma de corretora ou num banco desses que já tem uma corretora embutida ali dentro, você vai ver uma miríade enorme de possibilidades de investimento. Ah, tá bom, o dinheiro está lá, mandei a TED para lá, né? Agora eu quero aplicar. Onde é que eu vou aplicar? LCDB, LCI, né? LCA, fundo de investimento, ação, certificado de operação estruturada, é um CRI, é um CRA. Meu Deus do céu, o que eu faço com o dinheiro?
É muita letrinha, né?
Não, é um absurdo, é paralisante. Chega a ser uma coisa assim, às vezes, para não ter que escolher, você acaba não aplicando. O que é um grande perigo,
não, se
inclusive.
O Fred, que é economista, já acha complicado essas letras todas, imagina a gente que não está ali mergulhado nesse assunto no dia a dia, né? É complicado mesmo.
Não fiquem aflitos, vocês não estão sozinhos, isso é um problema que atinge a grande maioria das pessoas, que é a indecisão sobre o que fazer com o dinheiro. Aí vale, Pedro, um pequeno jabá, vamos fazer, né? Que sei lá, no Educando Seu Bolso, a gente tem um simulador de investimentos de renda fixa. Óbvio que a gente não contempla todas as possibilidades de investimento, mas nós temos, com base em dados reais, né, de várias instituições financeiras, taxas oferecidas em CDBs, em LCIs, em LCAs, né, em letras de câmbio, né, letras de crédito. E a gente compara isso com o rendimento do Tesouro Direto, a gente compara isso com o rendimento da poupança, para você ter uma noção de se está fazendo um bom negócio ou não. A gente tem leitores que chegam lá direto e falam: o gerente do meu banco está me oferecendo 80% do CDI, né? numa LCI. Desculpa também, aí vai ter que citar muita sigla aí hoje, mas tudo isso vai estar bem explicadinho no texto que a gente vai colocar no post lá no blog. Aí fala com ele: olha, o seu gerente de banco não está te oferecendo um grande negócio, não. Ah, mas como é que eu sei? Fala: olha, acessa a nossa ferramenta gratuita aí, que você vai ver que existem uma série de outros bancos, corretoras, etc., que estão oferecendo esse mesmo título, né? Uhum. Praticamente o mesmo risco, etc., pagando 100, 110% do CDI, ou seja, 20% a mais, pelo menos, do que ela está, 30% a mais do que ela está recebendo no gerente da conta bancária dela.
Deixa eu dar um depoimento, então, o que aconteceu comigo, tá, gente? Eu tinha lá uma grana para poder fazer um investimento. Então, o que aconteceu? Quando eu fiz a simulação, eu coloquei lá o valor X, e aí aparecia lá, por exemplo, o tempo que eu queria deixar investido esse dinheiro, por exemplo, se eu podia deixar o dinheiro lá parado por 1 ano, por 2 anos, por 5 anos, por 10 anos. E aí aparecia, né, por essa calculadora de investimentos lá do blog, apareceu lá, vou citar aqui, R$ 1.000. Aí, se você puder deixar 5 anos, daqui a 5 anos você vai ter R$ 1.500.
Isso.
Ah, 10 anos, eu vou ter R$ 2.000. Mas é aquela coisa, né? Eu teria que deixar o dinheiro lá parado, assim, investido.
Isso.
Não é parado, é investido por esse tempo. Porque se eu tiro antes, né, você acaba que não tem esse rendimento todo. Então, dali é que eu tirei. Ah, então eu acho que o melhor investimento para mim é o LCI. Aí eu entrei, eu baixei um aplicativo de uma corretora,
isso,
fiz o meu cadastro, né? Depois que o cadastro foi aprovado, aí eu fiz um TED, que foi uma transferência de um valor da minha conta do banco para essa corretora, e depois lá eu apliquei, né, nesse que eu já tinha escolhido, LCI, sei lá do quê, e aí já está lá o dinheiro investido, e eu só vou poder sacá-lo daqui a um tempo. Mas é porque eu falei, isso aqui é uma poupança para o Daniel. Quando o Daniel tiver, né, 10 anos de idade... Não deixei isso tudo, não. Deixei 5 anos.
Uhum.
O Daniel tiver na época de ir para a escola, assim, escola particular e tal, vai ter esse dinheiro lá investido. Foi fácil, assim. Claro, dá um pouquinho de trabalho, porque você tem que pesquisar e tal. Mas eu achei, assim, interessante a maneira como mostra o que você vai ter hoje, o que você vai ter no futuro.
É isso aí. Eu trouxe aqui, né, e eu ia falar justamente que o Pedro já antecipou, o feedback que a gente tem é que é bem fácil entender. Às vezes vai gastar ali uma meia hora, uma hora para você abrir a conta na corretora, fazer a TED ir lá e implementar essa, vamos dizer assim, essa sugestão, indicação de melhor investimento que a gente tá dando. Sugestão não, quer dizer, sugestão é uma palavra meio complicada, porque a aplicação financeira depende disso que o Pedro falou, né? De características que só vocês mesmos, ouvintes, é que tem que dizer. Quanto tempo vai ficar investido? Para que serve? Qual é o meu perfil ou tolerância ao risco? O que me leva a trazer o ponto aqui, Pedro, do tripé dos investimentos. Tá? Então, para quem nos perguntou, a Jo, não é isso?
Isso.
Ela tem que fazer uma avaliação de 3 coisas, né? Quer dizer, risco, rentabilidade e liquidez. Nenhum investimento traz essas 3 características juntas. Tá? Baixo risco, alta rentabilidade e alta liquidez. Não tem. Você tem que abrir mão, geralmente, de uma para conseguir as outras 2, ou até mesmo de 2 para conseguir uma terceira muito fortemente. Ou seja, a que tem muito risco, né, geralmente vai ter muita responsabilidade. Quem tem muita rentabilidade, eu quero rentabilidade absurda, quero ficar milionário. Você vai ter que assumir um risco enorme. Tá? Que é o quê? Possibilidade de ter prejuízo, de perder dinheiro, inclusive, na aplicação. Você vai ter que abrir mão da liquidez. O que é liquidez? É a possibilidade de resgatar, de transformar aquele investimento, aquele título, vender aquela ação, né? Vender aquela cota de fundo para receber o dinheiro de volta e fazer um pagamento, uma despesa. Tá? Então, você vai ter que colocar na balança o que você quer. Ah, eu consigo assumir risco? Tá bom. Então, eu posso buscar uma rentabilidade maior. Ah, eu preciso do dinheiro amanhã? Não, então esquece e rentabilidade. Seu negócio é, né, é ter liquidez.
Uhum.
Então, essa é uma avaliação que só o investidor pode fazer por si só, como no caso do Pedro. Falou, olha, o meu investimento é para o Daniel. Eu quero daqui a 5, 10 anos. Eu quero, né, comprar uma bicicleta bacana para ele daqui a 10 anos. Ah, bicicleta cara. Ou, sei lá, vou poupar para ele comprar o carro dele quando ele tiver 18 anos. Pronto, dá para poupar hoje no Brasil com um horizonte temporal de 18 anos. Então, essa avaliação é fundamental para na hora que você entra nessa corretora, nessa plataforma que o Pedro citou aí, para você conseguir escolher. Óbvio, porque quanto mais tempo você deixa a aplicação também nesse universo de renda fixa, melhores são as taxas. Você tem 90% do CDI para uma aplicação de uma LCI de 1 ano e vai ter 100% para uma aplicação de 3 ou 4 anos. Então, para que você vai abrir mão, né, de rentabilidade para ficar renovando essa aplicação todo ano se você sabe... Tem segurança de que não vai precisar daquele dinheiro.
Uhum, bacana. Ô Fred, eu sei que o nosso tempo é curto e são tantas siglas, mas a gente deixa aqui, claro, a dica para você entrar lá no blog, educandoseubolso.blog.br. Mas rapidinho, o que é robô de investimento? É uma máquina que faz para você?
Grosso modo, é um, vamos dizer assim, um intermediário, né, que vai orientar a alocação, que vai destinar os seus recursos para você. Você preenche um pequeno questionário rapidamente, que dá conta do seu perfil, dos seus objetivos, da sua tolerância a risco, como eu acabei de falar desse tripé agora.
Uhum.
E você pode ir mandando, ele falar, você moderado, tem um perfil de risco moderado e tem uma necessidade de uso desse dinheiro de médio prazo, né? E você pode, inclusive, fazer isso várias vezes. Você tem um objetivo de viajar daqui a um ano, você tem um objetivo de se aposentar daqui a 30 anos, você tem um objetivo que seu filho compre um carro daqui a 5 anos, você cria três gavetinhas separadas e eles vão tratar essas três gavetinhas com a sua devida especificidade. E aí você vai mandando dinheiro para lá. Para lá é para a corretora, vale dizer que eles não colocam a mão no seu dinheiro, né? Óbvio que, como a gente está preocupado com segurança, quanto menos a gente colocar a mão no seu dinheiro, melhor, né? Como a gente falou no começo do programa, é bom ficar, ter o seu dinheiro ali restrito a esse ambiente de instituições reguladas e fiscalizadas, né? Por CVM, Banco Central, que são bancos financeiros, cooperativas, corretoras, e mesmo assim ainda tentar fazer uma avaliação da solidez dessas empresas, tá? Mas você vai mandando dinheiro para a corretora e o robô vai alocando. Ah, ele pediu, ou de acordo com o nosso questionário, o Pedro tem tolerância a ter 10% do patrimônio dele em ações ou em fundos de investimento em ações. A cada vez que você mandar dinheiro para lá, ele pega 10% e coloca em ações, né? Pega os outros 90% e coloca em renda fixa. Aí sua renda fixa venceu, né? Caiu todo o dinheiro na conta. Aí ele vai lá e realoca. Ele faz essa ponderação, né? Ele faz essa distribuição dos ovos ali, de maneira a encher cada um dos copinhos sempre, de forma que você esteja sempre aderente àquela alocação que ele te deu no início, né? Quando você preencheu o seu formulário. Vamos supor que aconteceu alguma coisa na sua vida, você mudou o seu perfil. Ano que vem, você fala, vou ter que fazer uma reforma, não posso mais ficar esperando a bolsa subir. Você vai lá e preenche novamente o seu questionário. Inclusive, é uma exigência que esse questionário seja atualizado, né, com frequência. E aí você vai ter um novo perfil e ele vai passar a destinar os recursos que você enviar para lá de acordo com uma nova modalidade.
Onde que estão esses robôs? Nas financeiras também, corretoras?
São instituições separadas que têm parceria com corretores e distribuidores. Alguns bancos estão tentando trazer isso para dentro dos seus ambientes. Então, você tem hoje, sei lá, o Santander criou uma plataforma de investimento que chama PI, Plataforma de Investimentos, que está começando a tentar trazer isso para dentro dele. O Inter, Banco Inter, tem uma plataforma aberta de investimentos, onde, que é preciso dizer também, eles não oferecem mais só investimentos do próprio banco, né? Eles passaram a oferecer investimentos de terceiros, porque eles perceberam que clientes estavam saindo dos seus bancos para investir através de plataformas e corretoras. Então, estão trazendo para dentro. Incorporando as boas novidades que estão sendo criadas pela concorrência. Tá? É um exercício legal você preencher esse tipo de questionário, porque eu acho que você meio que tem que fazer uma reflexão, se conhecer um pouco melhor, entender um pouco melhor qual que é a sua tolerância a risco, qual que é o seu nível de conhecimento de produtos financeiros, qual que é o seu horizonte temporal, né? Horizonte de tempo que você tem para suas aplicações.
Ô Fred, eu fico imaginando, quando fala em robô financeiro, no futuro, assim, tipo a Rose lá dos Jetsons, sabe aquela empregada que era um robô? Aí você chega e ela fala, olá Pedro, o seu dinheiro hoje está investido não sei o quê, porque eu escolhi a melhor opção para você.
Ô Pedro, lá fora já dá para fazer aplicação quase que totalmente por comando de voz. Você acorda, pede um café e fala, eu não quero aplicar o saldo da minha conta bancária hoje numa LCI, verifica a cotação para mim, eu quero comprar ação da Petrobras. E devidamente, se você tiver preparado o caminho, uhum, né, de validações e elementos de segurança, você já consegue, já de certa forma, usar um similar a Rose, a empregada dos Jetsons.
Dos Jetsons. Oh, rapidinho, só para a gente responder a Catarina de Contagem, ela falou o seguinte: se os R$500 do FGTS depositados em conta pela Caixa, né, forem sacados, é porque agora, né, tem aquela questão que nós já fizemos um programa específico sobre isso, né, do saque de R$500 das contas do FGTS, vai ter alguma consequência no saque aniversário? Ela fala, eu preciso desses R$500 agora, mas não quero usar o saque aniversário.
Catarina, não, são duas coisas distintas. Você pode fazer o saque imediato do FGTS, são esses R$500 aí sacáveis de acordo com o cronograma previsto pela Caixa de setembro a março, setembro desse ano até março do ano que vem, e não aderir ao saque aniversário. A adesão ao saque aniversário é um evento independente. Você, né, não precisa fazer as duas coisas em conjunto.
Bacana. Respondido então, viu, Catarina? Obrigada aí pela sintonia. Mandar um abraço aqui para a Amélia Borba de São Paulo, acompanhando a gente. A Silvana Abreu, grata pelas ótimas dicas. Beijo para o Fred. Opa. Wesley Barros também na escuta, aqui acompanhando pela live. O Leonardo Torga dizendo que nós somos nota 100. Obrigado, viu, gente? Valeu. Fred, educandoseubolso.blog.br para você ter... né? Outras informações, é um assunto muito extenso, mas lá você encontra direitinho e na próxima semana a gente volta a falar aqui de economia.
Certamente, obrigado. Vamos colocar muito mais conteúdo que a gente conseguiu cobrir no tempo de hoje aí lá e se tiver faltado alguma coisa, dá o grito.
É isso aí, valeu!